Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Ricas, copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habita os santos que vão receber. Buscar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve vem lá do céu. Se tu clamas e espera muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa cair prantos, que na taça o anjo leva ao Deus de amor.
esperança. Apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Thank you. Glórias a Deus, que bom que estamos aqui reunidos nesta manhã, você que nos ouve, você que está aí na sua casa, no seu carro, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por esta oportunidade que temos de nos reunir nesta manhã para meditar na palavra de Deus. Eu sou o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, em São Luís, Maranhão, transmitindo através das ondas da Rádio Alvorada FM 92,7. Aí, a partir da cidade de Zedoca para toda a região. Glória a Deus por esta manhã, glória a Deus pela sua vida. Nós queremos hoje orar e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, orar por você, orar pela sua saúde, orar pela sua família. Eu quero te convidar a orar comigo para juntos estarmos entrando na presença de Deus e com alegria adorar ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por este ouvinte, por esta pessoa que está aí ligada na rádio, ouvindo a Tua palavra. Depois, Senhor, desta sequência de louvores que nos fazem Te adorar, Te glorificar, Senhor, nós queremos, nesta manhã, apresentar a Ti as nossas vidas como uma oferta suave, agradável a Ti. Visita, Senhor Deus, cada um de nós. Precisamos, Senhor, da Tua graça, do Teu renovo, para enfrentarmos mais esta semana que está iniciando, onde estaremos trabalhando, estaremos estudando, estaremos convivendo em muitas situações da vida normal, mas sabemos que o Senhor está conosco e a Tua palavra nos diz que Tu nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus vivo e poderoso, consagramos a Ti as nossas vidas e nesta manhã oramos por aqueles que estão precisando de uma bênção, de um livramento, de uma vitória, de um socorro do Senhor. Visita esta pessoa que está enferma, ó Deus, esta pessoa que está em casa, que está no hospital, que está, Senhor, em algum ambiente de tratamento. Nós oramos para que a Tua misericórdia seja sobre esta pessoa, seja estendida sobre esta pessoa, para lhe dar livramento, para lhe trazer a cura, para lhe trazer, Senhor, a libertação deste desconforto, destas dores, de todo mal-estar. Senhor, em nome de Jesus, visita este ouvinte, visita, Senhor. Toca agora com a tua mão poderosa, retira toda a enfermidade, retira toda a dor. Que esta pessoa agora sinta o toque do Teu Espírito Santo sobre a vida dela, sobre, Senhor, o seu corpo físico, sobre a sua mente. Visita aqueles que estão vivendo um momento de depressão, de ansiedade, de angústia da alma. Senhor, Tu és aquele que alivia toda a dor. A Tua palavra diz que Tu livra os nossos pés da queda, Tu livra os nossos olhos das lágrimas, e é em Ti que nós confiamos, porque sem Ti nada podemos fazer. Visita, Senhor, aqueles que estão vivendo um problema difícil, uma situação que o angustia, que o abate. Senhor, envia uma provisão, envia, Senhor, uma saída, um livramento. Ilumina o entendimento desta pessoa para que ela saiba qual decisão tomar, qual caminho seguir. Senhor, conduz pelo bom caminho que Tu tens determinado para todos nós. Porque, Senhor, Tu tens o melhor pensamento ao nosso respeito. A melhor coisa que pode ter na nossa vida é, Senhor, seguirmos de acordo com a Tua vontade. Por isso, visita o meu ouvinte, para que ele seja também, Senhor, tocado pelo Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia das famílias, meu Deus. Não permita, Senhor, que haja desentendimento, conflitos dentro de casa, entre o casal. Mas visita, Senhor, esta esposa, este esposo, traz de volta o entendimento, o amor, o companheirismo, a parceria. Meu Deus, que o teu temor esteja sobre estas vidas, sobre estas famílias, sobre os corações de cada um. Senhor, traz de volta o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Traz de volta, Senhor, este relacionamento pacífico dentro de casa. Senhor, aqueles que estão pensando em se separar, tem misericórdia, devolve o amor, devolve o diálogo. Senhor, visita, Senhor, esta família. E, meu Deus, essa esposa decepcionada, magoada, ajuda ela a liberar o perdão. Este marido magoado, entristecido, irritado, traz a tua paz ao seu coração. Dá, ó Deus, o um entendimento a famílias, aquele que nos ouve, Senhor, que está prestes a tomar uma decisão precipitada. Não permite, meu Deus, mas visita agora este coração, trazendo paz, trazendo, Senhor, alegria, trazendo, Senhor, o desejo de buscar em Ti a vitória, a solução para a sua vida, para a sua causa, para a sua necessidade. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Pai Celestial, visita os que estão endividados, os que estão com problemas financeiros, aqueles que estão em luta com a sua empresa, aqueles que estão em luta, Senhor, com o trabalho. Senhor, a dificuldade que vivemos nestes dias que estamos passando, mas o Senhor é quem provê para nós o livramento e a vitória. Tu és o Deus que provê. A tua palavra diz que tu és dono do ouro e da prata. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que cuida. Tu não deixa faltar. A tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, visita este ouvinte, para que haja, Senhor, consolo no seu coração, provisão para a sua vida. Opera agora um milagre, Senhor, na vida daqueles que estão buscando, que creem em Ti. Nós entregamos em Tuas mãos esta manhã. Abre o nosso coração, abre a nossa mente para entender aquilo que Tu tem para nos falar e que a Tua palavra, Senhor, seja uma semente plantada em nosso coração, em nossa mente, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Te louvamos por esta manhã, Senhor. Te agradecemos. E em nome de Jesus te suplicamos estas coisas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos com mais um louvor e em seguida estaremos iniciando a meditação da palavra de Deus.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. E
Deus, perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente, yeah, de ti, Senhor.
Dependente pra viver, pra comer, para ter, para ser, para ver,
pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar.
Que não podemos viver sem tua misericórdia e que a tua igreja depende de ti.
Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa
essa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Pois não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração.
Com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança. Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Glórias a Deus. Continuamos aqui na presença do Senhor, agora para refletir na palavra de Deus, que é poderosa para mudar nossa vida, é poderosa para transformar o nosso coração e para nos conectar com Deus. É esta a grande razão de estarmos aqui, poder lhe trazer a palavra do Senhor que transforma, que liberta, que cura, a palavra que nos leva à presença de Deus. E nesta manhã, trouxe para a nossa meditação um texto também muito conhecido da palavra de Deus, que é o de João, Evangelho de João, capítulo de número 3. Nos versículos que se seguem desde o primeiro, nós vamos ler aqui alguns versículos desta palavra. O texto vai até o versículo de número 14, que é o diálogo que Jesus tem com um grande líder dos judeus, que na sua época fazia parte do chamado Sinédrio. Diz o texto sagrado que havia entre os fariseus, João capítulo 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém nascer de novo, ou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que não, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se você não crê quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lemos aqui alguns versículos dessa experiência maravilhosa vivida por este homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos grandes representantes do povo judeu. Ele ocupava uma das cadeiras do Sinédrio, que era o órgão religioso e o órgão jurídico que governava internamente os judeus dentro do Império Romano. O Sinédrio era formado por homens maduros, sacerdotes, era formado por fariseus, por saduceus, haviam autoridades de Israel, costumavam ser homens mais velhos, anciãos. 71 membros tinha o Sinédrio. Ditava as regras internas da vida dos judeus, da vida daqueles que estavam ali nas cidades de Jerusalém, ao redor de Jerusalém. Era um órgão com muita força. Tinha muita entrada, muita influência junto ao governo romano que representava, que era representado na região. O Sinédrio possuía vários desses membros que costumavam ser contrários a Jesus Cristo, ao seu ministério, à sua palavra. Porque muitos deste Sinédrio entendiam que Jesus podia ser um risco à sua dominação sobre o próprio povo. A doutrina de Cristo, ela era muito forte e ia de encontro em alguns momentos àquilo que eles queriam, aquilo que eles obrigavam o povo. Jesus criticou muito esses líderes religiosos que impunham muitas cargas às pessoas, mas eles mesmos não queriam seguir. E isto, abrindo um parêntese, é algo contrário ao Evangelho. O Evangelho não deve estar fundamentado somente em palavras, mas em vida prática. Eu preciso viver aquilo que eu prego, eu preciso viver aquilo em que eu creio. E é onde muitos hoje erram, porque querem se identificar com Cristo apenas em palavras, mas nas atitudes, muitas vezes, estão completamente fora dos padrões de Jesus. Mas Nicodemos era este homem importante, membro desta casa aí de coordenação, de gerenciamento do povo. E ele foi procurar Jesus de noite. Ele fez isso porque tinha medo, tinha receio de ser visto pelos seus pares e de sofrer críticas, porque estava indo conversar com aquele mestre que agora havia surgido ali no meio do povo, que não teve uma educação formal no meio dos próprios líderes que compunham o Sinédrio, não estava ali aprendendo aos pés de nenhum líder daquele grande. E Jesus era este líder que trazia uma palavra contundente, nova, transformadora. E Nicodemos, ouvindo falar de Jesus, ficou bastante tocado com a sua palavra, com a sua doutrina. Mas com medo dos demais, ele procura Jesus de noite. Ele chegou até Jesus de uma maneira polida, de uma maneira gentil, e chegou falando: Senhor, Rabi, Mestre, sabemos que o Senhor é Mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Veja, o Nicodemos aborda Jesus como aquelas pessoas que iniciam um assunto, não diretamente, mas indiretamente, tentando aos poucos entrar dentro daquilo que verdadeiramente estão buscando encontrar. Alguém, na linguagem popular, diz que é como alguém que come pelas beiras, alguém que vai se chegando ali. Nicodemos, embora fosse um homem importante, religioso, conhecedor das Escrituras, era um homem que tinha vivido sua vida até então no meio das grandes autoridades das Escrituras Sagradas, não era um homem tolo, não era um homem inexperiente, não era um homem simples, ele era um homem vivido, um homem capaz, um homem preparado, um homem que seguia os ditames normais da religião da época, mas era um homem cujo coração estava sedento de Deus. O coração de Nicodemos estava sedento de Deus. Havia algo que ele não tinha alcançado ainda em toda aquela experiência de vida que ele tinha. Nicodemos conhecia a palavra, mas parece que a palavra não enchia o coração dele. Nicodemos ouvia os líderes que discutiam sobre muitos temas, mas aquilo não era suficiente para preencher-lhe a alma. Quantos de nós estamos vivendo como Nicodemos viveu, buscando alguma coisa para preencher a nossa vida, aquela sensação de que nos falta algo? E aí você começa a tentar preencher este espaço que está no seu coração com tantas coisas do dia a dia da vida. Você se ocupa com viagens, você se ocupa com estudo, você se ocupa com um relacionamento, você se ocupa com um trabalho, com um projeto, tudo isto para encher o seu coração e para lhe dar aquela sensação de que há algo prazeroso para você fazer. Nicodemos, ele viveu e esteve ao longo dos anos de sua vida com todas as oportunidades para ter o seu coração cheio daquilo que todos os homens ansiavam. Ele tinha prestígio, ele tinha uma facilidade financeira maior do que os demais, ele tinha a influência dentro de um grupo de líderes, dentro até mesmo na interação com o governo romano, e Nicodemos tinha o que hoje poderíamos dizer, resumidamente, Nicodemos era um homem de sucesso, mas o sucesso de Nicodemos não lhe enchia o coração. Aquilo que Nicodemos vivia não lhe enchia a alma. Aquilo que Nicodemos vivia ainda deixava um grande buraco aberto em seu coração. E ele, quando ouviu Jesus, quando soube de Jesus, quando a doutrina da palavra de Deus chegou até ele, ele percebeu que era o que lhe faltava de fato. E você vai também ver e vai concordar comigo que você pode viver muitas coisas boas na sua vida, você pode ter muitos bens, você pode ter muitas amizades, mas se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, a sua alma não vai estar preenchida. Porque Deus nos fez com um espaço interior no nosso coração, que só ele pode preencher. E aqueles que ignoram esta realidade vão tentar encher esse espaço com tudo o que puderem, mas não vão encontrar aquilo que precisam de fato. Abrindo um parêntese aqui na história de Nicodemos, lembro-me de um ocorrido na época dos Atos dos Apóstolos, quando um determinado ministro da economia do reino da Etiópia era um homem prosélito, convertido ao judaísmo. Todos os anos ele viajava desde o seu país até Jerusalém para participar das festas. Era uma viagem longa, 900 quilômetros. Ele vinha com aquela comitiva, pois era uma grande autoridade e o caminho era perigoso. Aquele homem vinha até Jerusalém para adorar. E terminados os dias das festas, ele voltava. Numa dessas ocasiões, depois de passar 7 dias em Jerusalém, aquele homem retorna para a Etiópia em sua carruagem, junto com a sua tropa de soldados e seus assessores. E no caminho, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Entenda livro como um rolo. Estes rolos eram de determinado material, uma espécie de papel da época, que era onde eram escritas as escrituras, e ele, por ser um homem rico, por ser um homem poderoso, tinha o privilégio de ter uma cópia pessoal do livro de Isaías. Que coisa maravilhosa para aquele homem. Mas eu noto na história dele que aquele homem quando saiu daqueles 7 dias de festa ainda, aquilo parece não ter lhe enchido o coração, porque ele vinha dentro daquela carruagem, ainda lendo aquele livro, lendo aquele rolo. Para alimentar sua alma, ele buscava alguma coisa que só a cerimônia religiosa não pôde lhe dar. Ontem passava em uma das ruas da nossa cidade e via uma multidão de gente em uma atividade religiosa, caminhando pelas ruas, e fico pensando que era mais ou menos como aquele eunuco, aquele oficial real da Etiópia, estava também buscando, participou de todo um período de festa, mas aquilo não lhe encheu o coração. Mas antes de todo esse processo, Deus, conhecendo o coração daquele homem, o desejo dele de buscar, o Senhor levanta um dos seus servos, chamado Filipe. Filipe era diácono da igreja naquela época, e ele estava em Jerusalém. E o Senhor falou com Filipe e disse: Filipe, te levanta, vai depressa no caminho que vai até Gaza, o caminho que está deserto. Ali eu vou te dizer o que tu deve fazer. Filipe imediatamente levantou e saiu apressadamente em direção àquele lugar. E ele deve ter se esforçado e correu muito, porque chegando ali ele viu aquela carruagem, aquele grupo de pessoas que já seguindo viagem, e ele corre e alcança aquela carruagem, e quando ele está ao lado da carruagem, ele percebe aquele homem lendo as escrituras, e ele pergunta para aquele homem: tu está entendendo o que tu lê? E o homem diz que não tem ninguém que me explique. Filipe subiu ali naquela carruagem, a convite daquele homem, e a partir daquela palavra ele lhe anunciou a Cristo. No meio do caminho, aquele homem olhou ali uma poça de água, algum riacho, alguma coisa, e ele olha para Filipe e diz: Filipe, ali tem a água, o que falta para que eu seja batizado? Filipe disse: nada tu precisa mais, a não ser que tu creia de todo o coração. E aquele homem, então, naquele momento, foi batizado ali na frente dos soldados, na frente de toda aquela comitiva. E quando Filipe o batizou, ele saiu da água com uma alegria, com uma felicidade que encheu o seu coração. E aquilo foi, de fato, tudo que ele precisava encontrar, que nos dias de festa ele não havia encontrado, que naquela leitura sozinho ali ele não havia encontrado, que ao longo dos anos que ele viajava a Jerusalém ele não havia encontrado, mas na palavra de Cristo, no momento que ele entregou a vida a Jesus, aquele homem foi cheio de uma alegria que ele nunca conheceu, que ele não poderia compreender, a não ser que a vivesse de forma plena, como naquele dia ele viveu. Era isso que Nicodemos buscava. Nicodemos estava buscando algo para encher sua alma, porque o dinheiro não lhe era suficiente, as relações, o prestígio, a fama, a influência não era suficiente. Nicodemos estava em busca de algo a mais. Talvez você também esteja como Nicodemos, em busca de algo a mais. E Deus é quem pode preencher este espaço na vida humana, este espaço que tanto buscamos para encher. É Deus que pode preencher a sua vida. E Nicodemos foi até Jesus, um pouco tímido, ainda buscando do Senhor uma palavra que viesse a esclarecer aquilo que ele ia buscar. E aí no versículo 3, observe que Jesus conheceu muito bem. O Senhor Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhecia o coração de Nicodemos. Ele sabia o que Nicodemos precisava. Nicodemos chegou e se aproximou, ainda com uma certa insegurança de como seria recebido, talvez, e queria introduzir o assunto de uma maneira ali devagar. Mas Jesus, olhando para ele, conhecendo o que ele verdadeiramente precisava, Jesus foi direto e disse para Nicodemos: Nicodemos, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra de Jesus para Nicodemos foi uma palavra direta, impactante, e tão firme, uma palavra tão poderosa, que Nicodemos, no versículo 4, ele chega a dizer: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Eu quero que você perceba a palavra, como a dinâmica do diálogo é interessante. Jesus falou aquilo que falou para Nicodemos acerca do novo nascimento, Jesus falou aquilo de uma maneira tão firme, de uma maneira tão contundente, de uma maneira tão séria, que aquele homem experiente, que aquele homem já um ancião, conhecedor da palavra, um homem resolvido, ele de fato não entendeu que Jesus usava uma linguagem figurada para lhe falar, mas ele assimilou aquela palavra de Jesus como algo que ele de fato precisava viver, um novo nascimento. Ele chega a perguntar a Jesus: como pode eu, como sendo velho, já voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Eu quero que você perceba que a palavra de Jesus, da forma como foi falada a Nicodemos, trouxe uma seriedade, trouxe um peso tão grande que aquele homem, mesmo experiente, inteligente que era, não teve como compreender de outra forma, a não ser na necessidade real de ele voltar ao ventre da mãe e nascer. Isso comunica para nós o peso do novo nascimento, a importância do novo nascimento, a importância de sermos transformados por Deus. E é isto que Deus espera de nós, de mim e de você. Se alguém, ou como me lembro agora de um pregador que costumava dizer em resposta à pergunta de alguém, alguém perguntava: o que é preciso eu fazer para ir para o céu? E aquele homem respondia: você precisa crer em Jesus de todo o teu coração, entregar a tua vida a ele. E a pessoa diz: e o que eu preciso fazer para ir para o inferno? E aquele homem dizia: nada. Você não precisa fazer nada, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E em Romanos capítulo de número 3, versículo 23, essa palavra, ela salta adiante de nós para nos informar sobre esta realidade que nós vivemos. O ser humano vive: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É necessário nascer de novo. O homem, no seu estado natural, da forma como ele nasce, da forma como ele vive, ele tende a se afastar de Deus, a estar longe de Deus, embora ele possa até se cercar de hábitos religiosos. Mas isso não significa que este homem tenha tido um verdadeiro encontro com Deus, porque o encontro com Deus é sempre através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fora dele, não podemos nos encontrar com Deus. E o encontro com Deus produz um novo nascimento, a transformação de vida. É uma transformação completa. Ela é tão completa que ela equivale a você ter uma nova oportunidade diante de Deus de nascer de novo. Veja o que diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas são novas, e é isso que Deus espera de nós. Quando entregamos a vida a Cristo, há uma transformação, há um novo nascimento. Deus nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa mudança, ela envolve uma mudança na mente, na maneira de pensar, na maneira como você vê o mundo, como você encara as coisas. Veja Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, principalmente o versículo 2. O apóstolo nos ensina sobre essa transformação da mente. Ele diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo está dizendo: nascer de novo equivale a você ter a transformação da mente, para que você não viva nos padrões deste mundo, porque este mundo, quando se fala desta forma, está se dizendo os valores do mundo, os princípios do mundo, a maneira como as coisas acontecem no mundo, elas tendem a ser contrárias às coisas de Deus. O ser humano ele é inclinado ao pecado. O ser humano é inclinado à desobediência. Ele é inclinado à corrupção. Ele é inclinado à promiscuidade. Ele é inclinado à desonestidade. Os seres humanos normais têm esta inclinação a práticas que Deus não se agrada. Então, quando você nasce de novo, Deus transforma a sua mente para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Muitos hoje fazem muitas orações dizendo, como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quantos oram assim, apenas da boca para fora, porque de fato não querem que a vontade de Deus seja feita na sua vida, não querem se submeter a ela. Mas o homem que nasce de novo, ele tem a mente transformada e ele quer seguir aquilo que nos é dado pela revelação da vontade de Deus na sua palavra. Então, pense no novo nascimento como uma mudança de mente. Mas o novo nascimento também é mencionado na Bíblia como uma mudança de forma de viver, na prática, na ação da vida. Efésios capítulo de número 4, versículos 22 a 24, nos é ensinado pela palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, que aqui havia escrito aos romanos, agora escreve aos Efésios, um grupo de pessoas que morava na cidade de Éfeso. Ele escreve no capítulo 4, no versículo 22, de uma forma muito interessante, dizendo assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. O que Paulo está dizendo é que aquelas pessoas em Éfeso que entregaram a vida a Cristo agora tinham a oportunidade de viver uma nova vida, e esta nova vida incluía a mudança do entendimento e o abandono daquela velha maneira de viver. A velha maneira de viver, a velha natureza que levava à prática de tantas coisas que Deus não se agrada. O Evangelho, o novo nascimento, requer de nós mudança. O que roubava não rouba mais, o que mente não mente mais. Aquele que vivia as dificuldades e as coisas errôneas da vida agora é transformado pelo poder de Deus. Veja, o novo nascimento inclui uma mudança no coração, no interior do homem. Você encontra muitas vezes a Bíblia falando para nós que Deus vai nos dar um novo coração. E de fato é isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Ele disse para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando de uma mudança interior, uma mudança que começa no coração e que é exibida para a sociedade através dos nossos atos, daquilo que agora Deus mudou dentro de nós. Este novo nascimento era de fato o que Nicodemos precisava. Era o sentido do que ele de fato estava buscando. E Jesus, conhecendo o desejo do coração de Nicodemos, a sede do coração de Nicodemos, ele explica a Nicodemos: você precisa nascer de novo. É mais do que ser religioso, é mais do que ter influência, dinheiro, prestígio, prazeres diversos. Nascer de novo, se encontrar com Deus, ter a mente transformada, ter o coração transformado, poder viver uma nova vida que Deus tem para aqueles que o amam, que temem e que creem em Jesus Cristo, o seu Filho. Veja que a conversa com Nicodemos, ela chega no seu ápice, no versículo mais conhecido e mais querido das Escrituras, João capítulo 3, versículo 16. Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o novo nascimento produz em nós, a vida eterna, o encontro com Deus. Nós passamos a cumprir o propósito de Deus para a humanidade, porque Ele nos amou, entregou Seu Filho para morrer por nós, Ele o ressuscitou dos mortos e o fez assentar-se nas regiões celestiais, governando sobre todas as coisas. Não há ninguém maior do que Jesus Cristo. Ele é o Senhor e o Salvador. E Ele espera por você para transformar a tua vida. Que esta experiência de Nicodemo seja também uma experiência para você, uma experiência de transformação, uma experiência de mudança, uma experiência de nascer de novo, uma experiência que encha o teu coração daquilo que Deus tem para te entregar. Vamos juntos orar ao Senhor. Guarde esta palavra para você, medite nela, porque Deus com certeza vai abençoar a sua vida de maneira poderosa. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida desta pessoa que nos ouve, pela vida, Senhor, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada, Senhor, esposa, de cada marido. Obrigado pela vida de todos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos trazido a Tua palavra como uma fonte de vida para nós. Abençoa toda a nossa semana, abençoa nossas atividades, nosso trabalho, nosso estudo, abençoa nossas famílias, que a Tua graça esteja sempre sobre nós, para que estejamos temendo ao Senhor e andando em novidade de vida, transformados pelo poder de Cristo. Senhor, fala ao coração de todos, trazendo a salvação, trazendo libertação e trazendo o verdadeiro encontro contigo, que é o que nós de fato precisamos. Que o Senhor te abençoe, meu amigo, minha amiga, que o Senhor te dê uma semana de vitória para a glória de Deus e fique em paz na presença do Senhor. Amém e amém.
9:01.
Atenção, atenção! Chama a mulherada! Pra saber!